Boa noite aos colegas que fazem o curso O Mundo como Representação. Hoje teremos como material de ilustração a bela, que bela obra é essa? Sábados Inquietos, de José Castelo. Sábados Inquietos traz inúmeros textos que o José Castelo publicou ao longo de muitos anos no Rio de Janeiro. Um painel belíssimo de uma base categorial, de uma época, de uma cultura. Muitos relatos bonitos que a vontade que me deu foi de reler, e eu fiz isso. Muito. É uma dessas obras que, numa dessas tardes de outono, com sol, são muito aprazíveis, muito agradáveis. E o tema da nossa aula diz respeito aos fundamentos, às ilustrações dos fundamentos. Olhem, a questão da representação, do mundo como representação, ela traz inúmeras passagens importantes e algumas muito complexas. Por vezes, quando nós estamos com alguém em interseção com essa pessoa, damos vazão ao elemento da representação, então a pessoa vai nos falar determinadas coisas, vai nos apresentar, por vezes nos distraímos numa dessas coisas, por vezes nós fazemos a nossa representação inviabilizando a outra ou complementando a outra, por vezes vamos para essa pessoa e perdemos a representação, porque às vezes a própria pessoa não é parte da representação dela. Nem sempre as coisas estão conjuntas. Então, peguei os textos do José Castelo e separei várias passagens bonitas e importantes para trabalharmos esses elementos de fundação, esses elementos de alicerce, de base categorial, que propicia o estudo, a pesquisa da representação. Sem mais delongas, vamos diretamente ao trabalho, tá bem? Nessa primeira passagem, ele nos conta do que alguns jovens escritores queriam ser. Sabiam que alguns jovens escritores não queriam ser eles mesmos? Queriam ser outros escritores? Ele diz, quando jovem, assim como Vinícius de Moraes quis ser Rimbaud e Fernando Sabino desejou ser, quem vocês imaginam que Fernando Sabino queria ser? Queria ser Clarice Lispector. Ele diz, Flaubert queria ser Ernest Hoffmann, o escritor alemão falecido no ano seguinte ao seu nascimento. Os escritores partem, em geral, de imagens externas que adotam como máscaras provisórias, enquanto não formam o próprio rosto. Sem elas, ao se olhar no espelho, veriam apenas incerteza e turvação. O José Castelo inicia a obra nos dando várias dicas, várias instruções, várias orientações sobre os elementos fundantes de uma base categorial quanto a uma representação. Então ele diz que muitos jovens, eles olham para fora e se inspiram nesses outros para construir a própria face a partir destes outros. Representações de representações, vejam os senhores. E aí, ao final de todo esse capítulo sobre esses jovens escritores, ele diz assim, me ocorre de uma carta, a famosa Carta a um Jovem Problemático. Essa carta foi escrita em 1932 e Hermann Hesse responde a um jovem escritor alemão. O rapaz lhe expressava suas dúvidas a respeito do futuro. Hermann Hesse é direto. Dois pontos. Diga sim a você mesmo. seus sentimentos a seu destino. Não existe um outro caminho. Fecha aspas. José Castelo prossegue e nos diz, nas suas cartas, Flaubert anotou algo parecido. Ele escreveu, eu preciso dar a mim mesmo a minha medida. Eu preciso dar a mim mesmo a minha medida. Ele prossegue dizendo, o que se pode sugerir a jovens escritores cheios dessas incertezas? Nada, além de lembrar que cabe a eles mesmos e a ninguém mais decidir o tamanho e a direção de seus passos. Bem, ocorre que nessas inúmeras estradas cheias de flores, estrelas, espinhos, pontes caídas, atalhos, recuos, contornos e tudo mais, haverá uma base de representação? O jovem chegará até essa representação? Ou ele se dará a conhecer a nós durante o processo de clínica? A resposta para isso é muito tranquila e vocês conhecem. Nem sempre é assim. Existem representações tão complexas, outras tão esparramadas para vários lugares, que a própria pessoa já se perdeu no meio desse caminhos todos. Portanto, acompanhar o processo historiográfico e aprofundá-lo nas suas diferentes veredas nos aproxima dessas construções, que muitas vezes, claro, saberemos identificar e codificar. Para isso, eu quero ilustrar quando ele fala do poeta grego, do Cavafis, e grande poeta grego, né? Um dos maiores escritores que a Grécia teve no século passado, e Nobel de Literatura, ele, na verdade ele não era grego, ele nasceu no Egito, é um poeta, Cavafis, Constantinos Cavafis. Bem, ele... Olhem que passagem interessante que mostra o elemento da representação. Depois que a pessoa constrói, vivifica, se assegura desses elementos e o usa para comunicar. Então é um elemento já mais pronto, mais próximo. Ele não é como nós estávamos há pouco falando. Vamos ver quando isso traz linhas mais discerníveis. Quando podemos divisar esses elementos. Então, o José Castelo, aliás, todo o livro dele é formidável porque nos traz passagens muito curiosas e peculiares de muitos escritores, filósofos, autores. Ele diz, pouco antes de morrer, Constantinos Cavafis, o maior poeta grego moderno, pediu que o enfermeiro lhe trouxesse papel e lápis. Era o ano de 1933 e Cavafis, com um câncer terminal na laringe, agonizava no hospital grego de Alexandria. O enfermeiro pensou que o poeta, que já não podia falar, quisesse fazer algum pedido simples que anotaria em duas ou três palavras. Ao invés disso, Cavafis desenhou um círculo na folha em branco e, em seguida, colocou um enfático ponto preto no seu centro. E mais nada. Bem, o que quer dizer isso? O que quer dizer que o poeta está morrendo, pede uma folha de papel e desenha um círculo com um ponto no meio? O que isso quer dizer? Pois o José Castelo arrisca a interpretação dele a partir da leitura que ele teve nesse poeta que ele admirava muito. Ele diz, lenda ou não, o círculo solitário resume a poesia de Cavafis. Ora vejam, ele escreve, o círculo que acolhe um ponto em suas profundezas, eu me arrisco a assim pensar, é... o poema de número 155 de Constantinos Cavafis. Seu poema de despedida era um poema seco. Cavafis sempre condenou o adorno, o enfeite, o excesso de metáforas e a retórica. Poema terminal, não só como última palavra, mas também por representar a concepção trágica que ele teve da poesia. O círculo fechado. Ele escreve muitas coisas, mas eu vou direto à questão que nos importa aqui. O círculo fechado em torno de um ponto cego que Cavafis teria desenhado em seu leito de morte é, talvez, uma síntese da literatura, cujo destino é circundar um enigma que nunca chega a tocar. É também construir uma linguagem que, enquanto promete uma revelação, na verdade, barra qualquer acesso a esta revelação. E Cavafis apostava nos aspectos fatais da escrita. Por isso ele repudiou a retórica, as figuras de linguagem que dominavam a poesia grega em seu tempo. Bem, aí ele vai nos contar vários aspectos da vida de Cavafis, que era de uma família de 9 irmãos, que como foi como funcionário público lá no Egito, os problemas que ele passou, as questões pelas quais ele foi perseguido, entre elas o homossexualismo dele, que na época e no contexto eram considerados graves naquela situação. Ele nos conta vários aspectos da vida do Cavafis. Mas o que nos diz respeito aqui é que o Cavafis fez o desenho, que, como diz o José Castelo, isso pode ter sido só uma história, esse desenho pode nunca ter acontecido. Se fez, o José Castelo nos dá uma interpretação dele. E aqui nós estamos diante de outro elemento de fundamentos importantes dentro das representações. Ao estudarmos na clínica, na historicidade, o mundo como representação da pessoa, e então nós focamos tudo diretamente para esse ser humano, essa pessoa que nos fala e que nos coloca a representação, fica parecendo que é só ela que constrói, só ela que pinta o quadro, a tela, a música, joga isso para fora e nós vamos lá ter com isso. Em grande parte dos casos, vocês sabem perfeitamente, é muito além disso. Como acaba de nos ilustrar o José Castelo. Vejam que o outro fez o desenho enigmático, que muitos olharam e disseram o que ele quis dizer com isso. É uma armadilha? O mundo é um círculo? Como um poema dele que ele colocou, daquele que constrói paredes e quando vê está preso dentro delas? É isso que ele está falando? E José Castelo pega a representação daquele poeta, daquele autor, e faz a representação dele conversar com ela, nos dando um outro elemento. E agora nós é que estamos fazendo essas interseções de acesso com essa representação. Se considerarmos a diversidade e a complexidade do mundo em que vivemos, com os seus trilhões de comunicações para todo lado, é possível nos nortearmos quanto a essas representações e uma resposta categórica para os nossos padrões de época? Sim, é. Tanto é que, olha aqui, estamos conversando, trocando representações, entendendo hora mais, hora menos, o que dizemos. Ah, sim, há muitos códigos que nós conseguimos construir com isso. Bem, as coisas nem sempre são assim. Por vezes, há complicadores. E nesse exemplo que vem agora, que eu selecionei muitas páginas para frente, nós temos uma ilustração disso. Aliás, que ilustração, belíssima. E tem um trecho aqui que aconteceu na Universidade Católica de São Paulo, que é bem muito, que é o ápice dessa ilustração que ele vai fazer. Então, José Castelo escreve: Em 1888, Van Gogh compartilhou por 3 meses uma casa com o pintor Paul Gauguin. Um dia, o amigo resolveu retratá-lo enquanto ele pintava seus girassóis. Ao ver pela primeira vez o quadro que o flagra no último lugar em que poderia estar, pois um pintor se julga sempre fora da pintura, Van Gogh exclamou: "Sou eu, é claro, mas sou eu me tornando louco." Que expressão, né? José Castelo prossegue dizendo: "A arte, como expressão da loucura, ou, ao contrário, como opção pela loucura, Van Gogh teve um psiquiatra que era adepto da segunda hipótese, a arte como opção pela loucura, e pensou em curá-lo, entre aspas, com a pintura. É claro que não conseguiu. A arte como vírus, como uma contaminação? Penso nas poucas telas que Clarice Lispector pintou. Telas tensas, desagradáveis, manifestações de gênio ou de insanidade? Elas ajudaram a deprimir Clarice ou, ao contrário, ajudaram a salvá-la? Eu recordo a Clarice que eu visitei um dia. Estava sentada na cozinha diante de uma fatia de bolo. Estava um tanto apática. E ela me disse: comer bolo é algo que não me interessa. O que eu preciso é de água e de literatura." Não percam o fio da meada que ele está nos colocando aqui. Ele está nos colocando agora a representação como um elemento vivo, como um elemento partícipe. Quando Van Gogh diz que o outro pintou, vejam quantas semioses cruzadas nós temos aqui. Já me pintou, sim, só que me pintou quando eu estava ficando louco. Olha aqui. A participação na representação vai muito além de espelho, de reconhecimento. Depois, no caso da Clarice Lispector, temos um novo aprofundamento, mas ele vai um pouquinho mais longe ainda. José Castelo nos diz: que ele cita inúmeros artistas, pintores, escultores, escritores, Tchekhov, Pirandello, Gogol e Guy de Maupassant, são muitos que ele vai citando pelo caminho. E ele fala: ainda hoje há essa suspeita da insensatez. Uma frase de Samuel Beckett no Pórtico da Antologia, resume: todos nascem loucos, alguns permanecem. Isso para dar sentido àquelas partes de si que não pode controlar. O escritor corre sempre esse risco de sair de si mesmo. Ele se dedica justamente àquilo que, anestesiados pela ideia da normalidade, nós agora evitamos. Bem, então, o José Castelo nos diz: vocês, filósofos clínicos, trabalham representação também? Vocês vão estudar pessoas, contextos, situações, vocês mesmos, para, entre outras coisas, encontrarem as representações? Pois saibam, podem encontrá-las, mas muitas vezes elas não farão sentido. E não é porque há qualquer problema com elas, de errado não é, é porque elas são feitas muitas vezes para não fazerem sentido. E entre os nomes que nós damos a coisas assim, um deles é arte. Portanto, infeliz do filósofo clínico que, diante das representações que encontrar, quiser decifrá-las pelo uso categorial de uma filosofia acadêmica, de racionalidade, de estudo pelos códigos de fundamentação. Muitas vezes isso não será possível. Ele conta um caso, que é o que eu falei para vocês, que houve em São Paulo. Ele diz: Hilda Hilst aceitou um dia um convite da Universidade Católica de São Paulo para assistir a uma defesa de tese sobre sua obra. Nossa, mas que cena, não? A própria Hilda Hilst assistindo. Só imagino como conseguiram levar essa mulher até lá, porque ela, de tudo no mundo, era o que ela menos, eu acho, que gostaria de fazer. Mas vamos ver o que ele vai colocar. A dissertação se chamava A Linguagem Delirante de Hilda Hilst. Havia um mau agouro no convite. Mesmo assim, ela foi. Toda vez que uma senhora da banca falava de paranoia, de loucura, apontava na direção dela. E ela, aflita, olhava para trás, na esperança de tratar-se de uma outra pessoa. De certa forma, se tratava assim. Não era da mulher Hilda que se falava, mas de algo muito difícil, que ainda assim ela jamais descartou. Na saída, Hilda não se conteve e perguntou à professora. Dois pontos. Os médicos já chegaram com a camisa, com a minha camisa de força? Fecha aspas. A matéria da literatura vem, de fato, dessas zonas abissais em que as certezas se esgaçam, a nitidez se esvai e a dúvida comanda. Muitos não suportam isso. O poeta alemão Georg Büchner escreveu: Nascemos e crescemos num cárcere e por isso achamos naturais esses ferros nos pulsos e nos pés. Exatamente. E por isso, quando pessoas como a Hilda Hilst voam, quando pintores como Van Gogh voam e produzem o que fazem, que vai muito além das gaiolas, uma das palavras que dão a eles são termos pejorativos. O que há com essas pessoas que na grande maioria habitam as gaiolas, que lhes causa tanto medo, que lhes causa tanta aversão a quem tenta ultrapassar a gaiola? Não quero dizer que os que estão fora da gaiola são certos, os que estão dentro são certos, nada disso. Vocês sabem bem. Estamos apenas estudando esses movimentos. Eu vou fazer uma breve parada para que vocês possam colocar reflexões, considerações, antes de prosseguirmos o trabalho que estamos realizando hoje. Vamos prosseguir os nossos trabalhos. Estamos estudando alguns dos fundamentos das representações. Este exemplo que vem agora faz complementar o que estamos vendo. Por vezes, a nossa participação em elementos de representação, ela se dilui. Ela se dilui de tal forma que parece que o conceito objeto, sujeito, sujeito, objeto, predicativos e outros, eles desaparecem dessa conformação. E o Caio Fernando Abreu nos conta uma passagem que ele viveu com a Clarice Lispector quando eles estavam em Porto Alegre, no centro da cidade, caminhando. Houve um episódio que ilustra muito concretamente isso. Vamos ao episódio. Então, o José Castelo escreve: Caio Fernando Abreu contava uma comovente história de Clarice Lispector. Em Porto Alegre, depois de uma mesa redonda, ele a convidou para uma caminhada pela Rua da Praia. Vasculharam livrarias, visitaram lojas, até que, exaustos, pararam para um café. Ele percebeu, então, que o humor da Clarice havia mudado. Ela parecia inquieta. O que está acontecendo? Perguntou. E ela, serenamente, respondeu: É que eu queria saber. Em que cidade nós estamos mesmo? A história, delicada, estimula interpretações psicológicas ou mesmo médicas. Estresse, esgotamento nervoso, uma pequena desorientação. Para além disso, no entanto, resume um aspecto crucial da personalidade da Clarice. A fome insaciável de ficar perguntando. Ela nunca se sentia inteiramente segura. O mundo a intrigava e a desassossegava. Até hoje, muitos a definem como uma mulher estranha. Mas como enfrentar um mundo tão pronto como o nosso, se não com a dúvida? Livros de autoajuda, fórmulas mágicas de felicidade, padrões estéticos opressivos, dogmas sagrados que não admitem refutação, nossa vida está empanturrada de verdades. Em um universo saturado de respostas, a literatura, que se alimenta da incerteza e do perigo, conclui-se, perdeu o sentido, pois eu sou um que não pensa assim. Pois contra todos os que dizem que a literatura está decadente e ultrapassada, eu afirmo, o mundo nunca precisou tanto dela. No século XX, brasileiro, nenhum escritor levou tão longe esse caráter inquieto da literatura quanto Clarice Lispector. Um romance como Água Viva nada mais é que uma sucessão de perguntas, perguntas que não têm resposta ou que não suportam uma só resposta. Essa é a ilustração que eu falei para os senhores. Viram? A pessoa se dilui de uma tal forma que, vejam, do lado, quando há sujeito, objeto, você de um lado e aquilo que você constrói como representação, você projeta como numa tela de cinema, e aí você diz, bom, eu estou aqui. Aquele lindo bosque que eu vejo lá embaixo está lá. Lá tem pássaros, lá tem uma gaivota. Estou vendo um pequeno córrego, muito bonito, e um barquinho, e crianças ao redor do barco com bolas. Isso tudo que você está fazendo faz sujeito, objeto, faz a famosa cisão cartesiana, atualizando Platão. No entanto, pessoas como Clarice Lispector viviam dessa, às vezes dessa outra coisa. Elas se diluíam. Não tinha mais ela aqui, o bosque lá embaixo. Às vezes ela já estava lá embaixo, ela já era canoa, ela já estava lá embaixo, ela era bola. Ela era duas crianças conversando ao mesmo tempo, e então as folhas das árvores, e lá para cima o céu, e para além do céu as estrelas, e com as estrelas todas, de novo ela era pássaro, e voltava para onde ela estava. Clarice fazia isso tranquilamente, muitas vezes. Que bela estranheza, não? Como se aqueles que achavam estranha, que bela estranheza. Isso... Esses exercícios de vida, quando ocorrem, ainda assustam o homem da nossa base categorial. O homem da nossa base categorial, que se habituou a gaiolas, ainda se assusta com isso. Talvez um dia ele possa ultrapassar esses elementos de gaiolas e então não achará Clarice Lispector estranha, mas sim maravilhosa. Uma vez, ele disse que a Clarice Lispector foi entrevistar o Nelson Rodrigues e que ela ouviu dele, e ela com aquele jeitinho dela, calma, observando e tal, ouviu dele o que segue. Ele disse para ela, eu me considero, Clarice, um fracassado. Não me realizei e não acho que alguém se realize nessa vida. O José Castelo diz, Nelson Rodrigues, com seu humor feroz, continuou. O único sujeito realizado é o Napoleão, aquele que está no hospício. Então, conclui José Castelo, saber onipotente, que não admite refutação e que se julga inviolável, eis a verdadeira loucura. Na conversa com Érico Veríssimo, Clarice insiste no tema. Você se sente realizado como escritor? E antes mesmo de ouvir a resposta, lhe dá a sua resposta. Eu ainda não me sinto e tenho a impressão de que será assim até eu morrer. Para Clarice Lispector, como ela dizia na conversa com Fernando Sabino, o sucesso não passa de uma invasão. Sim, porque aí contamina o que o autor quer dizer e aí é outra história, né? Ele conta quando ela conversou com Chico Buarque, que Chico Buarque era completamente tímido e que disse para ela que ele era muito ruim de resposta, que era melhor ela procurar, mas ela insistiu, né? Queria entrevistar o Chico. Só que quando ela fazia uma pergunta, ela fez assim, ó. Ela, só para vocês terem uma ideia, com o Chico Buarque, ela perguntou para ele: Chico, e o que é o amor? O Chico parou, quieto, tal, sem saber, olhando para os lados, e disse para ela: eu não sei definir, e você, o que acha? E aí a Clarice responde para ele: eu também não sei o que, que é. Mas lá pelas tantas ela se solta mais. E ela diz para o Chico Buarque: olha, se eu falar mais um pouco, a entrevistada aqui fica sendo eu, não você. Quando estava com Chico Buarque, ela não se diluía. Mas quando estava em outros lugares, ela se diluía, sumia. Os textos dela nos mostram com toda a poesia que uma época encerra como ela fazia esses elementos. Portanto, não estejam muito seguros de que numa época como a nossa, apenas fechando essa parte, nós, como filósofos clínicos, temos condições epistemológicas de saber nitidamente onde começa, onde termina uma representação, onde estamos nesta representação e o que se passa. Muitas vezes, no próprio estudo de uma representação, corremos o risco de acontecer, corremos o risco de ter isso que houve com a Clarice Lispector enquanto caminhava pelas ruas de Porto Alegre. Para alguns é uma experiência desesperadora, porque eles não podem, de forma alguma, ultrapassar a gaiola. Para outros, libertadora. E para outros, de outros caminhos, de outras formas, né? Bem, agora nós temos uma parte muito dilemática que o José Castelo ilustra de uma forma muito bonita. O ser humano, em sua existência, até pela nossa cultura, formação cultural, familiar, existencial, para muitos fica a impressão subjetiva de que todo tempo, de toda forma, ele está fazendo, construindo, elaborando representações. E muitos, diante desses elementos, acabam tropeçando e fazendo distensões importantes. Nessas questões. Por exemplo, às vezes a pessoa, um escritor, está diante, ele vai escrever uma obra, está ele e o papel, ele fica olhando para o papel fica olhando para ele, nada. Para ele, o elemento que faria que o estudo seria ele poder olhar para o papel e escrever, só que nada vem. Então, ou a pessoa, nesse caso, pode não se sentir nada bem e achar que não houve uma representação, que houve um freio quanto a isso. Vocês veem isso no consultório sobre as mais diferentes formas. Ah, eu não consigo produzir. Ah, eu não consigo fazer tal coisa. Ah, eu não consigo isso tal. E colocam essa pontuação como freio, como restrição, etc. Isso que ocorre já é uma representação. Quando o escritor para diante de uma folha em branco e não consegue escrever, ele já está escrevendo. Só não está usando caneta, só não está usando pincel, só não está usando máquina. Está pensando: o que está acontecendo comigo? Eu gostaria de escrever tal coisa, mas não está vendo isso. Está escrevendo, só não está notando. É uma outra forma de escritura. Estaríamos sempre representando, não sei. Difícil responder questões como estas, porque as complexidades aqui avançam para todas as direções. Teremos que pesquisar muito. Vamos ver como José Castelo vai nos apresentar essa questão. Ele diz assim: escritores enlouquecem diante da máquina em branco, da página em branco. Em seu E a História Começa, o israelense Amos Oz recorda a inveja que sentia do pai, porque ele, seu pai, autor de livros acadêmicos importantes, partia sempre de uma mesa coberta de separatas, de livros de referência, de farta pesquisa documental. Separatas são aquelas edições que são feitas em partes, né? Em volumes, artigos, capítulos, aquelas coisas. Enquanto ele próprio, Amos Oz, começava a escrever, nada mais, começa a escrever, nada mais tem diante de si que uma miserável página em branco, diferente de como fazia o seu pai. Não é fácil partir do absolutamente nada, a tela lisa e brilhante dos computadores, guardando uma aparência ainda mais ameaçadora. No papel sempre é possível rabiscar alguma coisa, esboçar desenhos e com isso se distrair. No computador, onde qualquer erro é imediatamente deletado, isso é jogado no lixo. Nada perturba a castidade da tela. Ela se conserva limpa e trêmula a pedir o alimento das palavras. Mas, ele fala muitos parágrafos depois, será do nada mesmo que os escritores partem? Ou essa é só uma ilusão a que se agarram para se proteger do pior? É o próprio Amos Oz quem instala a dúvida quando se lembra de Edward Said, o falecido crítico palestino. Para Said, começar era essencialmente uma ação de regresso, é um retroceder, um retorno a alguma coisa perdida, e não um avanço a partir do zero. Ou seja, aqui é colocado de outra maneira, né? Muito, muito, muito diferente. Claro que podemos sim partir do zero com as representações, ou podemos partir para uma retroação. Às vezes é exatamente a mesma coisa, dita da mesma forma, mas pelo contexto ela é inteiramente diferente. Quando trabalhamos com representações, há um risco, numa base categorial, de vizinhos interferirem e de puxarem nossas representações contra aquilo que nós nos propusemos a fazer e colocar. Vejam essa ilustração em Vinícius de Moraes. Que interessante como ele vai colocar a frustração dos amigos quando Vinícius começa a fazer música. Eles achavam que o Vinícius seria o maior poeta brasileiro e de repente ele surge com aqueles sambinhas lindos que o pessoal, parte dos amigos intelectuais não gostou nada, nada. Então ele diz: Vinícius de Moraes, eu mexi na página sem querer aqui, pronto. Vinícius de Moraes, e eu estou cada vez mais convencido, é a figura central da poesia brasileira do século XX. Essa convicção se reforça depois da leitura de Poesia e Utopia, do crítico, professor e poeta Carlos Felipe Moisés, um sensível ensaio sobre a função social da poesia. O Carlos Felipe Moisés parte dos gregos para se perguntar por que Platão expulsou os poetas de sua república. Antes de tudo, ele nos lembra os poetas expulsos pelo filósofo. Não publicavam livros, pois viviam na era pré-Gutenberg. Em vez disso, exibiam seus poemas através das declamações, através do canto. Não se dirigiam, portanto, ao leitor solitário que se abstrai silencioso na experiência secreta da leitura. Ao contrário, transmitiam seus versos a públicos vastos e ruidosos, deles fazendo espetáculo e instrumento de comoção. Os grandes poetas brasileiros do século XX estranharam muito quando Vinícius de Moraes, que já era um escritor consagrado, se aproximou da música popular. Não fosse a ideia de se tornar músico e ele teria sido o maior poeta da língua do século XX, avaliou certa vez, sem disfarçar a decepção, o amigo João Cabral. O autor nos lembra que mesmo sem expulsar da República, como foi a proposta de Platão, a nossa sociedade moderna aprendeu a colocar seus poetas, seus pintores, seus escultores em cativeiro, e fazendo então leituras burocráticas da obra deles. Ele diz: Platão expulsou os poetas, mensageiros da fantasia, para, como se faz em seus diálogos, conservar uma única verdade, um punhado de interpretações rígidas e unilaterais. Ele foi o grande pai do idealismo, no qual os paradoxos e as turbulências do real são massacrados pela fúria dos ideais. Platão, mas isso é a minha opinião, mal sabia que ele era o maior de todos esses poetas, né? Ele era um grande poeta, talvez mais que filósofo, um poeta. Eu vou desligar o gravador para que vocês possam colaborar com o que vemos até aqui. Bem, mas há um aspecto de construção no estudo dessas representações que produzem muitos movimentos em muitos lugares. Isso já foi pesquisado, isso levou a posicionamentos idealistas extremos em alguns casos, como em Berkeley. Já vimos isso em posicionamentos empiristas arraigado, como em David Hume. Já vimos isso a partir de estudos categoriais, como em Kant, e o que vem agora nessa ilustração. Vou ler a ilustração e depois nós conversamos um pouco sobre ela. O José Castelo, ele escreve assim: a literatura, isso depois de muitos textos aí, que eu deixei para trás, muitas páginas depois, ele diz: a literatura, ela não cabe nas engrenagens de um relógio. Vou repetir a frase. A literatura não cabe nas engrenagens de um relógio. Talvez só de um relógio ilógico, infiel a qualquer cronologia, que meça não o marchar resoluto das horas, mas a instabilidade que elas em vão tentam deter. Em 1968, o escritor Sérgio Santana, que recentemente faleceu, trabalhava nos contos de O Sobrevivente, seu primeiro livro, que sairia no ano seguinte. Enganam-se os que imaginam que, em consequência, esses contos servem de espelho ao que se passou no Brasil daquele ano. Quando pensa hoje em seu livro de estreia, Sérgio o vê retido em uma subjetividade pré-68. Ele acredita, com razão, que a atmosfera rebelde daquele ano heróico só apareceu de fato em Notas de Manfredo Rangel, repórter, seu segundo livro, de 1973. Na literatura de Sérgio Santana, as folhas do calendário se soltam e se embaralham. O ano de 68 só vai acontecer em 73. Eventos políticos, movimentos de protesto, golpes militares sincronizam com seu tempo e podem ser lidos através das lentes fixas da história. A literatura não. É imprudente empacotar escritores em escolas, fases literárias. Eles seguiam por um relógio arredio que despreza a razão cronológica e que se movimenta em uma linha reta, mas aos saltos. ele cita aqui uma passagem tão bonita. Eu vou ler para vocês. Essa passagem aqui eu tinha deixado, quando eu coloco em amarelo, é só porque é muito bonita, mas não era para colocar por questão de tempo, mas eu vou ler para vocês. Sobre uma fotografia. Olhem esse elemento de representação. Em uma das fotografias mais célebres da passeata dos 100 mil, realizada no centro do Rio de Janeiro, era junho de 1968, Clarice Lispector, de óculos escuros, bolsa social, sapatos altos, aparece na primeira fila, entre o pintor Carlos Escler e o arquiteto Oscar Niemeyer. Os menos informados talvez concluam que naquela época Clarice era uma escritora engajada. No ano de 68, no entanto, ela dava o arremate em Uma Aprendizagem, ou O Livro dos Prazeres, o mais lírico de seus romances. Lori, a protagonista, não está em busca de seu tempo, mas em busca de si. Seu inimigo não é o poder ou a ditadura militar, mas a culpa ancestral que a impede de ser uma mulher. E em 1968, Clarice recebeu um prêmio literário oferecido pela Campanha Nacional da Criança. Ele foi dado a O Mistério do Coelho Pensante, seu primeiro livro infantil, a história de um coelho que cheirava ideias. Muito bacana. Ou seja, a literatura não cabe nas engrenagens de um relógio. Agora vamos ver o que eu quero colocar com essa ilustração que eu li para vocês. Você constrói, dá passagem ou alimenta um elemento de representação, ok? Ele se estrutura. Então, aí você, vamos supor, você pintou uma linda tela. Aí você quer explicar essa linda tela. Você quer colocá-la em elementos lógicos, razoáveis, cerebrais. E achando que ela cabe nas engrenagens desse seu relógio. Por vezes, o que se faz quando se tenta uma proeza dessas é mutilar completamente aquilo que foi representado. Sai uma caricatura, sai algo extremamente... um espelho quebrado, sai um retrato menor de tudo isso. É isso que o José Campelo... O José Castelo quer nos dizer quando ele fala que a literatura não caberá nas engrenagens de um relógio. Mesmo aquelas literaturas que se propõem a isso, uma das respostas para isso é verificarmos a historicidade da pessoa envolvida e seu EP. Por vezes, sim. E há representações que só se constroem para que depois sejam traduzidas nas engrenagens de um relógio. Isso também existe. E saber separar essas coisas não é uma tarefa muito fácil, podendo acarretar muitos tropeços aqui e dilemas entre essas coisas. Tem aqui essa parte aqui sobre o Machado de Assis e a ironia, mas nós não vamos ver isso. Ia nos levar para outro caminho. Eu vou aqui mais para frente dessa outra parte que eu assinalei. Sim. Nós vamos agora, ao final da nossa aula, ilustrando com Faulkner, William Faulkner. Eu não me lembro se nós já trabalhamos o Faulkner em nossas aulas. Acho que ainda não trabalhei, não, William Faulkner. De qualquer maneira, é um dos autores que não pode faltar aí nos nossos estudos. Cedo ou tarde vamos encontrá-lo. Bem, então o José Castelo escreve: a história é uma roda que gira. Ora estamos nas sombras, ora estamos na luz. E aí ele coloca uma citação literal. No momento em que vivemos, ela se acha mergulhada na sombra. Diz isso no ano de 1954 o escritor norte-americano William Faulkner. No bar do Hotel Esplanada, em São Paulo, ele conversa com o romancista brasileiro Lúcio Cardoso. O precioso diálogo ressurge na página 39 de Dias de Faulkner, romance do carioca Antônio Dutra. Relata Dutra: Faulkner desembarca em Congonhas em um DC-6 da Braniff. Vem cheio de temores e demonstra grande mau humor. Um clarão interior o agita. É o convidado de honra do primeiro Congresso Internacional de Escritores. A literatura, porém, o aborrece. Nas entrevistas, não se cansa de repetir: o que me interessa é o homem. Na rota entre Lima e o Rio, onde fez a conexão para São Paulo, William Faulkner viajou embalado por uma turbulência suave, trepidação e inconstância que não se estancaram em terra firme. Instabilidade que meio século depois contamina o livro de Antônio Dutra. Será mesmo romance a que veio? Verdade? Mentira? Nenhum dos dois. Invenção. A narrativa de Dutra dispensa vínculos com a realidade. Embora deles tire partido, não é uma reportagem que exige declarações, fatos e provas. Não é uma biografia. É, e isso, para a literatura, basta. Já à entrada está uma ideia abrasadora do escritor francês Claude Simon, abre aspas, descida, que foi deste modo que isso se passou, e então, isso terá se passado realmente aqui. Fecha aspas. O William Faulkner, nessa citação, faz um elemento surpreendente. Considerem que o fruto da nossa representação está para nós como um princípio de identidade, como era para Faulkner. Considerem que a literatura dele para ele. Considerem que o fruto do seu trabalho, daquilo que você faz, daquilo que você sente, vivencia, é uma das fotografias suas. E quem conhece você reconhece, não, realmente isso tem muito a ver com você. E então nós dizemos, pois isso não tem nada a ver para mim. Para mim o que importa, aliás, nem é isso, é uma outra coisa. Esse ensinamento é muito importante porque na nossa base categorial, muitas pessoas dão credibilidade, vejam bem o que eu vou dizer para vocês, elas dão credibilidade às representações simplesmente porque as tiveram. Isso chega a ser constrangedor numa base categorial como a nossa, que se propõe a ser melhor a cada dia. Deixa eu mostrar para vocês. Uma pessoa está na quarentena agora, está no seu apartamento, ensimesmada, tendo pensamentos horríveis, chateada, olhando para lá, olhando para cá, frustrada com tudo isso que se alonga muito e tal. Bem, essas representações merecem credibilidade? Essas representações são fidedignas? Essas representações de fato dizem o que se passa? Ou são movimentos entre vários que ocorrem e que, pela pessoa dar atenção a eles, intencionalidade, claro, eles surgem com maior pujança. Por que isso é verdadeiro? Por que isso merece ser dito? Não, a pessoa teve isso, então isso que ela produziu, essa representação, de fato, é assim e tudo mais. Faulkner chutou isso aí quando nós vimos aqui nos dias de Faulkner, na obra que ele cita aqui. Acontecido isso ou não, ele só quis dizer, olha, não me interessa isso aí. Para vocês pode interessar, vocês estão comprando os livros, vocês estão fazendo os filmes sobre isso e tal, tá, tudo bem, podem fazer. Mas ele diz, para ele, essas representações que nos encantavam, para ele não interessava. É disso que interessa a pessoa. É o romance, é viver a vida. Isso aí não é viver a vida. Para ele, não era. Para ele, não era. Enquanto que para pessoas como Clarice, nossa, escrever é viver a vida. E é viver o melhor que a vida pode nos dar. Assim era para Clarice Lispector. Ou seja, nós como filósofos, muitas vezes, também incorremos nessa falácia, nesse sofisma dos nossos tempos. Por fazermos a filosofia, pensarmos, considerarmos, darmos vazão a essas representações, achamos que isso é o certo, que isso é a melhor forma de discutir, que isso é fidedigno, que isso de fato é um espelho daquilo que somos e vivemos. Não é bem assim. Uma pessoa que às vezes se angustia com um problema, essa angústia, ela não é verdadeira, ela é falsa. Uma pessoa que se angustia às vezes com uma situação existencial, isso nem sempre condiz com a situação existencial. Pode ser eco de coisas que a pessoa viveu e que esqueceu de desligar. E, portanto, continua ressonando dentro dela, ressoando dentro dela. Uma angústia existencial para algumas pessoas, que elas conversam, alimentam, vivenciam, choram e assumem como algo concreto, muitas vezes não diz nada delas, muitas vezes nem é delas. Muitas vezes elas pegaram isso emprestado de uma época, de um tempo, como os nossos poetas do mal do século, que copiavam um molde achando que era aquilo, que era bonito morrer de tuberculose, que era bonito que tropeçar, que padecer era algo muito romântico, etc. E copiavam um padrão e vivenciavam aquilo como uma verdade. Algumas representações se prestam a isso, outras ganham vida própria, dependendo de como se produzem e nos confrontam e anulam coisas e vão assim sucessivamente. Então, somente por uma questão de tempo, nós vamos chegar agora ao final da nossa aula. Ainda muitas. Nossa, olhem, só para não... Aqui o que eu assinalei, tá bem? Para a gente, quem for comprar a obra e quiser ler na íntegra. Olha, a lógica da incoerência. O poeta do nada, belíssimo poeta do nada, muito interessante. O poeta do nada. Depois a ética do biógrafo, muito, tem muitos elementos aqui. Ele vai retornar a William Faulkner, o Tolstói, ele vai trabalhar aqui o segundo Tolstói. Aí, mais para frente, que eu assinalei aqui, o paradoxo de Pamuk e, por último, Manuel entre os pássaros. Aquele é o livro de Manuel, né, do argentino Julio Cortázar. Isso é um livro que ele escreveu e publicou em Paris lá na década de 70. Muito bacana, um livro de fragmentos, de recortes. Para quem for ler a obra, está aí o que eu tinha assinalado para a gente trabalhar hoje. Chegamos ao final, vou desligar o gravador e convidar aqueles que quiserem colocar reflexões, considerações sobre o que vimos para, por favor, colaborar com neste momento.